Muito bem, falar de política, de governo, de sucessão. Aqui vamos falar de tudo. Eu estou recebendo os blogueiros. Eu estava dizendo que acho que esse é o último debate. Tu é candidato, né, Itamar?
Olha, Nil, possivelmente.
Possivelmente. É. Mário já está com o bloco na rua, né, Mário?
Estamos, sim.
Então, só quem não é candidato é FIFA.
Deus me livre. Itamar também. Hã? Itamar, eu não sei se é não, porque tudo de Itamar é misterioso, né?
E é, só sabe na hora,
política. É na hora.
Pois é, então, eu estou achando que esse é o último debate que eu faço com os blogueiros, porque eles vão daqui a pouco sair para pedir voto. E vamos falar de várias questões aqui. Eu vou pegar...
Não, Gil, peraí, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, deixa eu só... Que eu deixei eles fora e eu tô aqui, quando tu precisar.
Ah, não, mas com certeza. Mas eu vou aproveitar e pegar o moto desse ouvinte que respondeu uma pesquisa. Respondeu uma pesquisa que eu não fiz. Já falando de quem é melhor, quem é pior secretário, falando de momento de governo. Como é que tá o momento do governo patriota? Vocês estão achando que o governo tá num bom momento? O governo tá parado, tá se movimentando? Itamar, como é que está a gestão patriota nesse momento?
Bom dia, Nil Júnior.
Bom dia.
Bom dia, Júnior Finfa, Mário Martins, Michele, Tito, o André, ouvintes da Rádio Pajéu.
E você que está em casa pode falar a partir de agora o que é que está achando desse momento do governo patriota. Pode dar sua opinião também, Itamar.
Olha, Nil, a primeira gestão, ele realizou algumas ações importantes no município, né, como a questão hídrica em várias comunidades rurais, depois... trouxe algumas ações importantes na cidade, como PSFs, a UBS do bairro São Brás, bem como calçamentos e asfaltamento em algumas ruas. Nessa segunda gestão, a gente está sentindo a ausência do prefeito no município de Afogados, né? Está com as atenções, parece-me, voltadas para a MUP, e a gente tem visto aí obras paralisadas, ruas com muito lixo, né? Na rua Santo Antônio, por exemplo, a gente tem uma boca de lobo lá, que a gente já cobrou da prefeitura e nada até o momento foi feito. No entanto, a gente tem visto um pouco a gestão deixando aí a desejar nesse momento, e eu acho que o prefeito tem que retomar essas atividades e aí começar a fazer de fato as ações que ele fez na primeira gestão, mas...
A segunda gestão, você diria que está mais
parada. Está mais parada, e ele precisa esquentar mais esse momento, mas a gente vê assim que entende que ele está com muitas atribuições, tem muitas tarefas para fazer, e o vice Sandrinho aí vem dando de conta do recado.
Mário?
Eu vou um pouco na linha de Itamar, no sentido que Patriota tem muitos compromissos por conta da MUP, por conta até da pauta, que ele viaja muito a Brasília.
Eu vou só interromper com uma observação. Por exemplo, se eu sair da rádio, a rádio tem que continuar a vida dela. Ele não tem um secretário,
exatamente,
não tem um vice. Porque ele sempre foi um prefeito que viajou muito.
Claro.
Sempre, seja com a agenda institucional do prefeito, seja com a agenda da MUP. Se no primeiro mandato foi do mesmo jeito. Se vocês estão me dizendo que a banda não está tocando do mesmo jeito, a justificativa não seria, na minha modesta opinião, estou botando...
Não, mas é o que eu ia falar.
A justificativa não seria a ausência dele. Então tem algum problema com a equipe ou de recursos que tinham... Você tinha um montante no primeiro mandato e não tem no segundo, porque viajar ele sempre viajou, né?
Não, exatamente, é o que eu ia dizer. Por conta de vários compromissos, né, a MUP também buscando recursos para o município, em Brasília, recentemente teve no Pará representando a CNM, mas falta uma parte da equipe de dar continuidade, de estar com um olhar melhor por Afogados, né? Tem algumas questões nas ruas da cidade, muito a questão do buraco, estão sendo feitos alguns reparos, mas precisa melhorar. Então tem algumas secretarias que, por conta da demanda, não estão acompanhando em tempo hábil a questão dos consertos de buraco, de recuperação, limpeza. Outra vez eu vi denúncias no Facebook, a questão do Padre Carlos, que agora é municipalizado, questão de muito mato. Eu até, Nil, aderi a uma outra linha, não está só denunciando no blog, mas eu mando as demandas para o Rodrigo, que é muito atencioso, mando para ele como uma questão de imprensa, para ver se resolve. Se não resolvendo, e o pessoal nos mandando novamente, a gente vai postar no blog. Teve essa questão também dos terceirizados, né, da educação principalmente, com esses atrasos de dezembro. Né? Mas é que tem muitas obras, né, que infelizmente deram uma parada, mas tem muitas obras para serem inauguradas, A verdade é essa questão da duplicação, uma obra importantíssima, ali da PE 292, essa do bairro da Ponte. Essa da praça, a gente espera que realmente continue, dê continuidade e conclua, porque é uma obra importante também, que vai dar uma visibilidade boa. Tem o UBS para ser complementada, uhum, concluída e inaugurada, mas precisa realmente de partes, não estou dizendo o governo todo, mas parte de alguns secretários, né, para estar fiscalizando, estar olhando essas questões de algumas faltas, algumas falhas da gestão, já que o patriota, quando está fora, né, precisa que a gestão, os secretários, Sandinho tem se desdobrado, né, porque Afogados não é um município qualquer, Afogados é um município polo, município grande, que tem muito serviço, então Sandinho tem se desdobrado para tentar suprir um pouco, mas precisa realmente o governo dar uma resposta mais rápida para a população em algumas questões.
Uhum. Essa questão de... Por isso que para muita gente... Continue participando, eu estou vendo muita participação aqui. Como é que você está vendo esse segundo mandato, esse momento do segundo mandato do governo patriota? É por isso que se levanta muito debate sobre segunda gestão, né? Porque você tem o governo...
Se acomoda, Nil.
Não, agora o governo continua com aquela reunião de monitoramento, né? Que é um projeto interessante, que ele fica acompanhando periodicamente as demandas. Eu me pergunto se caso a população identifique esse relaxamento, quais seriam as causas. Mas há um debate sempre sobre essa questão do segundo mandato, independente do município. Finfa, e você, como é que está vendo? Você que também... O Itamar tem o olheiro andarilho, né? Mas o FIFA também acompanha. Eu vi aqui que o Júnior, inclusive, falou que é uma obra que o Júnior está acompanhando muito, que é essa de requalificação da Rio Branco. Inclusive, ele ouviu aqui o secretário de infra... Você botou o celular muito na venta do Bombinha. Eu não sei se foi ruindade da sua parte. Mas ele botou tem um vídeo dele agora, acho graça. Vamos ouvir o Bombinha falando aqui no blog do FIFA. Vai lá no blog, tem. Você vai ver se ele não está muito na venta do Bombinha. Mas vamos ouvir aqui meu amigo Bombinha falando. Está dizendo que a obra da revitalização da Rio Branco está sendo retomada. Vamos ouvir aqui o áudio do FIFA. Cadê?
A estrutura de Afogado da Ingazeira, Silvano Queiroz, popularmente conhecido como Bombinha, encontra-se aqui na Rio Branco. Secretário, começou a demolição das máquinas aqui no segundo jardim. O primeiro ainda está para concluir. O que é que o senhor diz dessa situação, dessa obra?
O primeiro jardim, como você está vendo, falta fazer apenas o escanteio. São chapas de aço, elas deveriam chegar aqui sexta-feira e nós iremos continuar e concluir o serviço da primeira etapa. E a segunda etapa estamos fazendo a demolição para dar continuidade enquanto a firma chega.
Agora, no caso dessa segunda etapa, é feito com recurso da prefeitura ou a prefeitura mesmo é quem vai executar?
Bom, nós estamos sendo a parte de demolição por conta da prefeitura, enquanto sai a licitação do restante escanteio. Aí, a partir daí, a firma que ganhar a licitação tomará conta do restante serviço.
No caso, o primeiro jardim, acho que daqui a uns 15 dias está pronto.
Não, no máximo 30 dias, porque você vê que falta a parte de asfalto e a parte dos canteiros. Os canteiros é feito em chapa de aço, eu acredito que até sexta-feira chega, aí nós acreditamos que daqui a um mês, aproximadamente um mês está pronto.
Eu entendi, ele está demolindo essa parte e a empresa que teve aquela que fez o distrato, e a nova vai pegar o balaio todo agora, vai pegar a parte alta e essa que está sendo quebrada e demolida. É isso?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meus colegas aí, Itamar, Mário, Michele, Tito e os ouvintes da Pajéu. É, exatamente isso. Veja só. Como Bombinha ontem estava muito apressado.
Como sempre,
esse,
né?
Esse negócio seu de dizer que eu estava botando...
Não, mas não foi não. Olhei agora o vídeo direitinho.
Olhei o vídeo direitinho. É o seguinte. Na verdade, Nil Júnior e os colegas aqui, é lá de frente do meu blog, né?
Isso,
e eu vejo
já
tudo. Então, é assim, foi destravado com a primeira empresa que passou exatamente 5 meses e não terminou o primeiro jardim.
Aí ela disse que não tinha condição de continuar.
Aí ela disse que não tinha, e também teve umas mudanças, segundo o engenheiro me dizia. Então, não teve condição de terminar, ficou esse tempo todo parado. Então, o que é que o Bombinha quis dizer? Que a prefeitura vai, com os funcionários dela, vai terminar o primeiro jardim. E deu início ontem à demolição do segundo jardim para, quando houver a licitação, a empresa assumir. Lá em cima, no primeiro jardim, o secretário disse, falta os jardins, que é de metal, de chapa de aço, e falta as plantas, que ele já me disse, que já estão aqui, as plantas, e o asfalto lá, pronto. E essa parte de cá, estão demolindo para quando a empresa... Na verdade, deve ser para acelerar mesmo.
Uhum.
Não é? Não é outra
já
coisa.
Já chegar o terreno já chegar, preparado para já dar a sequência à obra.
Aí essa parte é o que vai acontecer aí.
Bom, eu fiz esse, digamos, apêndice, mas a avaliação aqui desse momento da gestão patriota, como é que você está vendo?
Eu acho que o governo deu uma parada. Todo mundo vê. Deu uma parada. É tanto que na gestão, no mandato passado, todo mundo sabe, os ouvintes sabem, de que praticamente todo final de semana tinha inauguração. E de repente, parou. E eu ainda continuo. O prefeito é quem sabe, ele é quem manda, ele é quem tem a caneta. Mas eu ainda continuo com aquela frase que eu disse em dezembro. Para mim, continuismo gera comodismo. E eu acho, na minha opinião, que se Patriota mudasse algum secretário, o governo andava mais.
Está sangue novo no governo.
Sangue novo no governo. Tem gente aí que tá acomodado demais, já deu o que tinha de dar. Tem gente que não deu nada. Secretário aí que não deu nada. Deu o quê? Crítica aqui na Pajéu, nos blogs, em todo canto. Mas ele é quem sabe. Eu mesmo, particularmente, eu acho que já devia ter botado um sangue novo no governo. Já se passaram, para quem não faz a conta direitinho, 17 meses da segunda gestão. 17. Daqui a um ano, nós já estamos falando em 2020. Tá? Mas ele é quem sabe. O prefeito é quem sabe. Mas eu acho que deveria haver uma mudança de secretário. Porque, na verdade, meu Júnior, você pode... Eu não posso mentir a mim mesmo. Quando o Patriota não está aqui, você vai procurar um secretário num canto, é difícil de encontrar demais, viu? Tem uns que encontra. Bombinho, o cara encontra. Que eu sei que ele está na rua trabalhando. Mas tem uns aí que você não encontra, não. Mas quem sabe é o prefeito. Ele é quem tem a caneta e ele é quem sabe.
Eu inclusive passei uns dias aqui tentando trazer o prefeito. Eu tentei trazer Patriota para a PGU antes dele definir que não era candidato. Desde aquela época eu fiquei tentando trazê-lo para a gente ouvir o que tinha a dizer, falar de gestão e falar de política, né? Chegou um momento que eu preferi deixar de esperar que a assessoria diga quando é que ele vai ter agenda, quando é que ele vai ter uma data aí para vir ao programa e a gente continuar à disposição.
Se eu não me engano, e os colegas podem me ajudarem aí, já se passaram 65 meses da gestão do Patriota. 48 dos 4 anos, com mais 17 das 65. Se eu não estiver enganado, só Gildásio foi quem saiu. Se eu não estiver enganado, de secretário.
Só Gildásio. Houve algumas alterações, por exemplo, Rejane, você lembra que Rejane, né? Ela foi para o Tribunal de Justiça, deixou a assistência social.
Mas as mudanças
social.
Quase não existem.
O resto é quase que o mesmo time,
eu
né?
Eu também acho que é o mesmo time.
Bom, tá aí a opinião do FINFA. Alguém quer concordar ou discordar? Dos demais.
Então, só acrescentando que, assim, está se vendo muito a ausência do prefeito no município. Isso tem deixado o Sandrinho numa sinuca de bico, porque a população procura. Às vezes ele não tem o poder da caneta e ninguém sabe se está sendo bom para ele, se aquilo realmente, a permanência dele e a assiduidade dele na prefeitura, se isso é bom ou se isso realmente está desgastando ele. É, porque não tem o poder da caneta, a população procura e fica só naquele vai, não vai, não, eu vou falar com o prefeito, eu vou falar e a população fica, de certa forma, aí desassistida.
Isso não está sendo ruim para o Sandrinho, não? Quer dizer, se vocês estão dizendo que o governo está desacelerando, e se o Sandrinho fica muito tempo no município, isso não indica também que o Sandrinho tem pouco poder de resolução?
Ah, eu creio que sim.
Ou é porque porque institucionalmente só assume, o vice só assume se o prefeito se não o prefeito tiver, sair, não, mas se ausentar oficialmente, né? Tecnicamente, o Sandrinho não assume a prefeitura quando o Patriota viaja, mas fica com algumas missões, né?
E o que chama a atenção também é que a população hoje está desassistida no sentido de oposição. Tá, aí você vai às 11 horas do dia, geralmente final de mês, no São Francisco, vai na Exit Leite e vê a população a partir de 11 horas esperando para pegar uma ficha. Consulta para ginecologista só tem para daqui a 2-3 meses. A população feminina, né? A comunidade feminina está sofrendo porque são duas ginecologistas em Afogados para atender essa demanda toda de região. E muitas aí, quando vem ser diagnosticada, já está com realmente doenças avançadas que até incuráveis.
Bom, vamos lá. Vamos para o Mário, quer falar?
Não, o que me surpreende a questão, Nil Júnior, é positivamente a questão de não estar havendo demissões. Porque pela crise, a gente tem que levar em consideração também que prejudicou muito a questão dos municípios, repasses, FEM atrasado, né, que fala muito do FEM no governo do estado, mas tem FEM atrasado de outros anos. Então, isso está prejudicando muitos municípios e a gente não está vendo demissões. Pelo menos em Afogados e outras e poucas cidades a gente não está vendo demissões. Mas realmente precisa melhorar, concordo com o FINFA, como creio que deveria haver uma oxigenação em alguns secretários para dar mais gás, para dar mais ânimo, para dar mais, realmente, reforçar a equipe, como se fosse um time de futebol que precisa reforçar. Né? Precisa a questão do concurso público, nós do pessoal cobramos para que haja um concurso público, né? A gente vê aí alguns municípios que já fizeram, Serra Talhada que irá fazer e outros municípios, mas precisa, porque Afogados faz muito tempo. Temos aí a Câmara Municipal, o Igor, até parabenizo ele, porque vai ter um concurso na Câmara Municipal depois de muitos e muitos anos. Então realmente precisa Afogados também no mesmo embalo, porque a juventude precisa de emprego e a situação está cada vez mais difícil.
Bom, vamos lá, vamos para as opiniões aqui. O que é que o povo está falando? Você no Zap, como é que você está avaliando esse momento da gestão Patriota? Diga você no Zap.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Taju. Quando o Itamar fala aí na questão das fichas para os médicos especialistas, não é ossada só do município. O que tem que se fazer, no caso dele, que não agora, porque está querendo sair candidato, mas já teve nome, já colocou nomes aqui, e outros que estão aí já colocaram o nome de deputados estaduais e federais, é que eles têm que pedir e fazer os acordos para quando esses candidatos deles ganharem, eles fazerem um projeto de lei para aumentar as cotas lá em Brasília, junto ao Ministério da Saúde. Porque se isso não acontecer, vai ficar do mesmo jeito. Então não é culpa só do governo do município. A culpa já vem de cima, já vem da União.
Ok, Gerson, está aí sua opinião. Vamos ouvir mais aqui. Diga você.
A gestão de Patriota está muito boa. Só está faltando ele abrir um concurso em Afogados da Ingazeira para dar mais emprego para o pessoal. Tchau, tenha um bom dia. Aqui é Ju, da Barão Lucena.
Ok, Nil, a Natália, Nil, realmente está péssima a questão das consultas com ginecologistas, está dizendo a Natália Alexandra do Travessão. Aqui a Marlene do São Brás está dizendo que a prova maior do bom andamento da gestão é o trabalho desempenhado por Joana na Secretaria de Assistência Social. Aqui nesse segundo mandato ele está péssimo, está dizendo Ana do São Cristóvão. Fui eleitora dele, nesse mandato só está mandando fazer quebra-mola, está dizendo aqui. O Wellington está dizendo que a gestão é ruim, que nada presta. Zé Adilson ainda não sabe, é aquela coisa da pesquisa que eu vou falar mais no segundo bloco de política, não sabe ainda quem vai votar para a federal. César Ramos, a gestão de Patriota parou porque Temer não está mandando nada para o município como Lula e Dilma investiam. Por isso, não tem mais inaugurações, acabaram as inaugurações na gestão. Vamos aqui para o Zap que tem gente falando, diga no Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Elza Clemente, daqui do bairro São Francisco. Nil, para falar sobre secretários, para mim, a pior secretária é Joana Dark, porque quando eu estava grávida, com 7 meses de gravidez, eu precisei da assistência social, eu me encontrava numa situação difícil, eu fiz um cadastro de auxílio aluguel, ela me enrolou, eu dei mais de 20 viagens na assistência social e ela só enrolando. Meu bebê nasceu, meu bebê já vai fazer 2 anos e ela me venceu pelo cansaço, porque eu não fui mais atrás. Então, para mim, mim, a pior secretária é ela, porque ela só ajuda quem ela realmente quer. Eu não sei nem por que ela ainda está nesse cargo.
Dionísio Júnior está dizendo que a gestão está excelente. Zé Siqueira diz, a grande verdade é que devia acabar com reeleição e com Patriota não é diferente, está dizendo ele. A Luzia está dizendo que não presta a gestão dele. A Rejane, não acho graça nesse governo de Patriota. Pelo que eu entendi, está falando que é governo de quebra-mola, está reclamando também. Aqui, Alessandra, parabéns, Finfa, você está certo. Tem que trocar alguns secretários. Nunca encontramos alguns secretários e quando encontram, alguns ainda tratam mal. Muitos deles são secretários só de gabinete. Acho que pensam que nunca vão passar o mandato. No resto, a gestão está boa, ainda voto nele, ainda tenho respeito por ele, está dizendo aqui a Alessandra. Você no Zap vai falar agora, deixa eu carregar aqui. Nil, a gestão está boa, está dizendo o Miguelzinho do Ouro, está dando aqui também sua opinião. Né? Quem mais aqui está falando comigo? Deixa eu carregar aqui o áudio, porque tem muita gente mandando áudio. E vamos carregando aqui os áudios com as participações. Vocês querem aproveitar, já que estão falando tanto de secretário, querem dizer onde precisa mudar ou precisa de um, ou pelo menos onde não muda, na opinião de vocês?
Eu não vou opinar, pelo menos nessa oportunidade, nesse momento de onde mudar. Né? Eu acho que o governo tem como fazer uma análise, tem que ouvir a população, fazer pesquisa interna, mas alguns que não precisam ser mudados, que estão dando conta do recado. Até me surpreende, porque antigamente o ônibus da prefeitura da saúde ia apenas nas quartas e no domingo, e agora diariamente vai o ônibus e van lotado. Isso mostra, infelizmente, que a população é doente, né? Grande parte da população passa por problemas de saúde, que vem de longas datas, né? A longo prazo, mas que teve um avanço nessa oferta dos transportes. Então, secretário, o Arthur, para mim, um dos melhores secretários, né? Que vem expandindo as questões da oferta de saúde, da oferta de profissionais, tem posto de saúde para inaugurar, já inaugurado, tem vazinha também para ser inaugurado, ser concluído. Então, secretário Arthur, a Flaviana também, que para mim é muito competente. A Flaviana até disse que ela é uma coringa, que ela pode colocar ela em qualquer pasta ali, dependendo da área técnica, que ela dá conta. Né? Flaviana é muito competente. O Rodrigo, o que falta no governo do estado talvez seja pessoas com perfil do Rodrigo. O Rodrigo, eu, pelo menos eu vejo essa questão da mídia da Prefeitura de Afogados. Ele que tem realmente responsável. Melhorou muito a cara do governo Patriota na primeira gestão e nessa segunda, vem dando continuidade, o Rodrigo Lima. Né? Então acho que esses três já são secretários que vem dando conta do recado. Ney é a questão mais técnica, uma questão mais técnica, que também vem cuidando dessa questão das finanças, que eu creio que as dificuldades não sejam só aqui em Afogados da Ingazeira. Essas dificuldades financeiras estão acontecendo em todos os municípios que não têm, que vivem mais de FPM. Né? Infelizmente aqui nós não temos uma empresa grande, uma indústria, uma hidrelétrica, né? uma fábrica de cimento, uma coisa que gere mais ICMS e mais impostos para os municípios, para o município de Afogados.
Então, mas faltou alguém na lista de Mário, tá? Segue o relator.
Não, eu sigo. Acho que a Flaviana, competentíssima, tem feito um trabalho brilhante numa secretaria que não dá visibilidade, porque a administração todo tempo foi cuidar da questão do funcionário, mas ela tem aí se empenhado bastante. Inclusive, amanhã tem um evento. Inclusive, vai haver, né, uma oficina para os blogueiros. Ela que está encabeçando esse movimento. Tem feito um trabalho bom. Aproveitando essa deixa para parabenizar, hoje é o dia do assistente social. E a Joana Dark é assistente social. A gente parabeniza Joana também.
Dark, Zé Carlos também, né?
Zé Carlos, Rejane. A Liliane Policarpo. A Madalena Patriota, que também
parabéns,
é assistente social.
Parabéns aos assistentes sociais.
Pronto, aproveitando. E deixa eu complementar aqui. Concordo com o Mário. Hoje a situação da saúde mudou muito em relação a essa locomoção de transporte de pacientes, da condução de pacientes até o Recife, e a casa também de apoio em Recife, que realmente tem acolhido muito bem o povo de Afogados. A gente esteve lá, estive presente lá e vi como é a situação. Felizmente, Afogados não tem um hospital municipal e a demanda vai muito para o hospital regional, o que desafoga a questão da saúde, que dá essas condições de Afogados ter veículo todos os dias. E ainda tem um ônibus que está ali na reserva para quando, de fato, algum ônibus da prefeitura apresentar algum problema, esse aqui já está na reserva para fazer essa locomoção de pacientes.
Eu estou entendendo pela leitura geral que vocês estão dizendo que o governo vem tendo a manutenção dos chamados serviços essenciais, saúde, em linhas gerais, educação, essa parte do empreendedorismo, citando aí a pasta da Flaviana, e vem tendo, digamos, um freio, uma falta de sequência na questão das obras físicas, né? Em linhas gerais, me parece que é essa a leitura de vocês, e dizendo que precisa de uma rearrumação na equipe. Acho que seria essa a leitura geral. Mas o povo está falando aqui. Diga você no zap. Cadê?
Bom dia, Nil. Que é Nivaldo Vera de Santa Rosa.
Oi, Nivaldo.
Eu queria fazer assim um pedido aí o prefeito de Afogados, que desse uma olhadinha na questão desses quebra-mola, mal sinalizado, sem pintura. Porque a gente passa nessas avenidas aí, tem, principalmente à noite, os quebra-mola é tudo sem pintura.
Afogados tem quebra-mola demais e é fruto. Quebra-mola é um arremedo para uma cidade que não tem o trânsito organizado, vou falar nisso de novo. Vivo falando nisso, porque entendo que Afogados já exige um processo de municipalização de trânsito. Diga você.
Bom dia, Nil. Nil, realmente, eu fico assim, eu não tenho entendimento assim para entender por que Joana faz isso com as pessoas, porque isso é a mais pura verdade. Tem uma senhora, ela é doente, ela tem problema de saúde, ela depende do Bolsa Família para pagar aluguel, comer e... Ela foi atrás da Joana, mas a Joana faz tanto essa coitada andar, ela deu os pés, tudo doente, tudo rachado, na ferida, os pés. Essa senhora anda tanto atrás de Joana por causa desse dinheiro, e Joana só enrola. Na verdade, o que acontece? Esse dinheiro para essas pessoas vem numa data certa, vem para as pessoas certas, ou alguém pega esse dinheiro e faz o que bem quer com ele. Isso seria ótimo ser explicado a respeito desse auxílio aluguel. Porque, na verdade, eu acho que não daria para fazer tanto as pessoas sofrerem atrás desse bendito dinheiro, né? Vamos aí, quem for responsável por isso, vamos tomar uma atitude, né? Para que Joana não faça isso com as pessoas, para que ela fale a coisa certa, uma data, olha, tal data chega o auxílio aluguel, vem receber, para que não fique fazendo as pessoas de besta.
Impressionante, quando fala do governo, como a Joana entra no olho do furacão, ou é ame ou é odeie, e essa questão de aluguel social, ela revela um outro problema, que é o déficit habitacional, que gera um outro debate, né? A necessidade de um novo conjunto popular, o último foi o Laura Ramos, esse ciclo de gestão também não deu início a nenhum. Tem um problema aí, que eu cheguei a conversar com a própria Joana, que a prefeitura coloca, que é da falta de uma área, né, uma boa área para tocar um projeto desse. Mas fica claro aí, mais uma pessoa falando dessa coisa de aluguel social, mostrando que há um déficit habitacional e o aluguel social, se o quebra-mola é o arremedo para uma cidade sem trânsito municipalizado, o aluguel social é um arremedo para a falta de habitação, quer dizer, uma situação... uma saída provisória para um problema que a gente vive de déficit, né? Você no zap, diga.
A questão desse prefeito de Afogado é só uma farsa, isso é só o cumprimento de alguma coisa, porque Afogado está parado, é rua esburacada, é calçamento arrombado, é tudo. Aqui é Jaciel,
você diga.
Bom dia, Nil Júnior. Nil Júnior é Maria Aparecida Marcolino, moro no São Brás. Nil Júnior, nunca vi uma gestão tão parada. Se já era quase parada, ultimamente parou de tudo. Meu filho, cadê as obras municipais que ninguém vê? Onde ficou? O que aconteceu?
Tá aí o desabafo, quem tá aqui no zap é a Cida que tá falando. Nil, pergunte de quem é a responsabilidade dessa PE, porque o mato tomou de conta do acostamento, Estão se perdendo vidas. Quem está trafegando não vê quem sai do mato. É a questão, do governo do estado, DR, etc. Nil, quero parabenizar o prefeito e o secretário de saúde. Tem dado muita atenção aos pacientes que fazem tratamento no Recife. Quem vai para lá vê o atendimento e a qualidade da casa de apoio Socorro Almeida de Barreiros. Isso, inclusive, foi registrado aqui. Jânio, esse segundo mandato do Patriota é um dos piores vistos em Afogados. São muito bons para se sair através de mentiras. Vergonhoso, está dizendo Jânio Carlos. Nil, o governo está distribuindo leite de cabra nos bairros. Está dizendo aqui Gerson. Gerson está falando, está fazendo essa defesa aqui. Sandro Pereira, os secretários estão trabalhando sim. Queria saber de Itamar se cogitava, se é verdade que ele ia ocupar uma pasta no governo Patriota. E por que essa pasta fraquejou, Itamar? Isso aconteceu? Chegou a ser sondado ou não?
Não, Nil, no início da gestão...
Você foi contado para chefiar a guarda, não foi?
Trânsito.
Trânsito.
Inclusive, tive uma conversa com o prefeito, mas aí não deu certo e a gente saiu candidato a prefeito. Mas a gente faz as críticas, os questionamentos dentro do que está acontecendo na realidade. E também, Nil, elogia dentro daquilo que vem acontecendo também de bom para a população. Eu não posso, de certa forma, estar aqui combatendo a gestão. Infelizmente, a gente está sem oposição em Afogados, né? E tem que vir para as emissoras de rádio, tem que cobrar. Os vereadores têm que sair dessa de dizer não, é vereador ao lado do prefeito, não pode dizer nada. Tem que cobrar, tem que estar diante de uma situação em que a população é que está sofrendo aí na pele, né, essa situação. Então, eu diria que a questão de Joana D'Arc, eu diria que a falta, às vezes falta o recurso dentro do governo, a população, a demanda é muita e ela não tem o que fazer. Assim como em outras secretarias que a procura também existe, a questão de carro, de veículos, de transporte, e o Tom Veras muitas vezes não tem essa condição de conceder essas condições e aí termina se desgastando.
Agora eu só faço uma observação. Essa coisa, esses relatos, eu fico chateado quando eu escuto esses relatos. Não vive atrás de Joana, vive batendo a porta. Deu não sei quantas viagens. Não é não, é sim, é sim. Vou dar uma, de forma organizada, tem que ter um cronograma. A pessoa vai lá, não é atendida. Não, olha, remarca o atendimento ou diz que não pode atender, que ela não se enquadra nos critérios. Eu não gosto dessa coisa, estou dizendo aqui, e Joana sabe disso. Eu fico triste com esse tipo de relato de pessoas simples que precisam de estarem dando várias viagens atrás. Então, que haja quem resolva ou quem encaminhe essa questão, né?
Na minha opinião, deveria haver um monitoramento, não só da forma que ocorre, o prefeito, o vice, junto com os secretários, né, mas um monitoramento de secretaria. Que o prefeito botasse alguém externo, alguém para monitorar para a população realmente, que é ouvidoria...
Fiscal de secretário.
Exato. Para ele saber, porque muitas dessas coisas provavelmente não chegam até o prefeito, não chegam até o vice, né? Chega para a voz do povo, que é a Rádio Pajéu. Então, realmente, não estou aqui condenando ninguém, nem secretário nenhum. Agora, realmente, precisa o prefeito Patriota saber como está os tratamentos dos secretários, de alguns secretários, junto à população. Para isso, é preciso ouvir a população.
A ouvidoria precisa trabalhar nas secretarias, isso você quer dizer?
Não só a ouvidoria, porque muita gente não acessa. A ouvidoria é o melhor canal, mas o povo não acessa.
Quem sabe nem o que é aqui em Afogados.
O povo não
é
acessa, o povo que... carente que não tem um celular, que não
agora,
liga. Não tem
agora acesso. Eu tenho que falar de que, por exemplo, no caso da ouvidoria, por exemplo, no hospital regional, a ouvidoria funciona. Eu duvido o cara chegar lá no hospital, que eu já vi a olho nu, chegar lá um paciente... para não ter um funcionário da ouvidoria com a prancheta, o senhor está sendo bem atendido. Esse é que é o trabalho da ouvidoria.
Certo, mas
então,
aí tem
esse separado, ajuda, separado. Esse ajuda a gestão. Concordo com você quando você diz. A ouvidoria precisa trabalhar nas secretarias. Você, Mário, você está corretíssimo. Sabe por quê? Porque eu também concordo em 1000%. O prefeito não sabe de tudo não, amigo.
Não, sabe não.
Ele sabe quando nós postamos no blog, quando é a denúncia aqui. Óbvio que ele sabe de alguma coisa. Agora, ele também eu não posso dizer que ele sabe 100%. Então, às vezes, as pessoas ficam chateadas com nós, por nós denunciarmos, divulgarmos, a palavra mais correta é essa, divulgarmos, e acham ruim. Mas sabem que nós aqui, blogueiro, a Rádio Pajéu, trabalha em prol do povo.
Ô Nil, mandar um abraço para o amigo Ednaldo do Vale, né?
Tá ouvindo, em Brasília, tá ouvindo,
lá em Ceilândia, lá
para cá também, isso.
Ouvindo, um abração ao Nino.
Vamos lá, muito. Agora esse negócio eu quero ver quando é que vai avaliar a política, porque está todo mundo aqui querendo opinar. Virgínia, o governo patriota está ótimo, não deve mudar nada, até agora ela não tem o que reclamar. A Adailda Maria diz que está indo bem o governo. Você no zap diz o quê?
Bom dia, Nil. É, Lucinalva Carvalho. Veja só, hoje em dia a gente fica tão descrente em saber em quem vota, né? Porque a gente vota, é conhecido até no dia que vota. Depois que passa a eleição, muitos esquecem. A gente importa, não conhece, não é verdade? É, fica muito difícil hoje para a gente votar.
Ela está falando em eleição. Aqui estão parabenizando patriota, a gestão, pela recuperação da passagem molhada no açude da Varzinha, que hoje está cheio, uma riqueza, está dizendo a Zélia Mendes. Rosimere Mariano reconhece que o Hospital Regional está de parabéns, isso a gente já tem realmente ouvido muito. A Patrícia Santos, sei que não tem nada a ver com o assunto aí, mas agradeço a Itamar pela atenção dada às mães em se preocupar em distribuir uma linda mensagem dedicada às mães. Muito obrigado, Itamar. Está dizendo aqui a ouvinte. Diga você no zap.
Oi, Nil.
Oi.
Ô, Nil, é Beth de São Cristóvão. Aproveita e faz uma pergunta aí para Itamar. Fala para ele se ele se lembra que ele encontrou comigo em frente à casa dele e falou que ia vir aqui no São Cristóvão.
Sei lá, no São Cristóvão. Ela está cortando a ligação, né?
Até hoje eu estou esperando.
Eu vou dar o número dela, quer que você vá lá, Itamar. Vá na... Você disse que ia lá e não foi, alguma coisa assim. É, eu vou...
Você... É, inclusive é uma líder comunitária, ah, que tem lutado conhece... bastante pelo...
Ah, então
pelo,
você já sabe do que ela está falando.
Sei, ela me pediu para ir lá para mostrar algumas situações que está passando a comunidade, inclusive com essa questão, a situação caótica, né? Falta de atuação da gestão dentro do bairro.
Você no zap, diga...
A gestão de patriota anda bem sim, e a assiduidade de Joana na assistência, ela merece os nossos parabéns. Aqui é Marcos de São Brás.
Ok, Marcos. Eu vou para o intervalo, tem muita coisa para a gente falar, nem falamos ainda de eleição. Vamos para o intervalo, daqui a pouco mais perguntas. Quem patriota vai apoiar para deputado? Já tem nome, não tem? Para federal, para estadual? Daqui a pouco. Muito bem, muita atenção nesse segundo bloco do debate, que tem uma notícia quente aí, pelo que o Júnior falou no intervalo, tem uma notícia que é muito importante, que vai ser dada pra, no plano local, né? Josefa Alves da Ponte parabeniza a Joana como secretária e o mandato do patriota. A Elizabeth está dizendo que o governo está parado, um exemplo é a quantidade de cães abandonados nas ruas. Está registrando aqui a outra ouvinte. Bom, eu vou começar pelo FINFA, porque... não é isso? Porque ele tem uma... Está dizendo que tem uma notícia em primeira mão aqui. Certamente deve estar publicando no seu blog. Eu já estou de olho para repercutir no meu também. Eu chamei no bloco anterior perguntando quem patriota deve apoiar para estadual. Para federal, a sinalização de momento é relativamente clara no sentido do João Campos, né? Patriota já pode ter batido o martelo para a definição do candidato ou candidata estadual, FINFA?
Olha, Júnior, vocês foram testemunhas agora, que quando encerrou o bloco, de que eu recebi um telefonema de uma fonte segura que me confirmou que o apoio do prefeito patriota para estadual com a vereadora de Recife e a Afogadense Aline Mariano foi fechado e passou tudo para o João Campos. Essa é a informação que eu recebi agora de uma fonte que está fechado o apoio do prefeito de Afogado da Engazeira, patriota, à candidatura da vereadora de Recife, afogadense, Aline Mariano, com o crivo, como se diz na política, do filho do ex-governador João Campos. Essa é a informação que eu recebi. Vocês viram que eu recebi um telefonema aqui ao vivo. Então, vou segurar a fonte, vou postar no meu blog.
Esse martelo foi batido hoje?
Foi, porque a notícia que eu recebi agora deve ter sido hoje. Uhum. Tá certo? Agora, as especulações já existiam. A Aline esteve aqui há 10 dias atrás, conversou com o prefeito, que eu soube, entendeu? O prefeito mandou ela trabalhar e eu particularmente acho que ele fez uma grande jogada, eu acho que ele acertou na questão se realmente se concretizar segundo a fonte. Não é Júnior Fino que está dizendo, eu vou postar no meu blog, Nil Júnior vai botar, Mari, Tamar, todo mundo, mas foi a fonte que me ligou, agora uma fonte segura. Entendeu? Se for, eu acho que Patriota deu um chute na bola 13.
Uhum. O que você está dizendo, eu já vou fazer uma leitura antecipada. Veja como tudo, o jogo é jogado, né? Confirmado esse apoio, de acordo com a fonte, para o FIFA, a gente está discutindo um acordo que já vale, na minha opinião, que vale para duas eleições. Porque a Aline tem um grupo importante, que tem o presidente da Câmara, Igor, tem a família, Augusto. Mariano, né? O Augusto também poderia estar no bojo, mas qual é a questão? Havia muita especulação de uma possível aproximação da família Mariano com o clã, digamos assim, Valadares, né? Com o ex-prefeito Ottoni, com o Daniel. E eu duvido muito que uma coisa dessa para hoje esteja sendo costurada sem tentar dar o laço para daqui a 2 anos. O que é que você acha, Mário?
Não, se realmente isso ocorrer, com certeza 2020 está com primeira, como pauta, primeiro ponto de pauta após o apoio à eleição desse ano. Eu esperava que Patriota, pela fidelidade ao PSB, fosse apoiar
alguém do,
né,
partido.
Alguém do partido, né? Já que ele foi sondado, eu até pensei que ele ia acompanhar o Dr. Anchieta Patriota e apoiar o Lucas Ramos também. Mas na política, tudo pode acontecer. Logicamente, 2020, 2018, não estamos discutindo apenas a eleição desse ano, mas o embate que será pesado em 2020. Igor Mariano, ser um representante com mandato aqui no município da família Mariano, se fortaleceu com essa reeleição na Câmara, ele se fortaleceu politicamente, tem aspirações, ele até disse aqui que tem aspirações de alçar voos mais altos, né? Tem que ver também se essa negociação passou junto, logicamente, junto a ele, porque mesmo sendo da família, ele não é obrigado a desistir, né, abrir mão de alguma articulação política, né, porque o que se estava desenhando talvez fosse até uma chapa Totônio e do Mariano, né, isso aí muito pessoal falando na rua, né, para vir bater chapa com um candidato, possivelmente, provavelmente Sandrinho, candidato do prefeito Patriota. Mas realmente é um, como o Júnior Fiva falou e você reforçou, é uma cartada, né? Uma jogada visando 2020. Mas vamos ouvir realmente se isso se concretiza mesmo, se esse apoio foi selado. E vamos ouvir o prefeito, né? Vamos ver o que é que ele diz. E quando é que ele vai anunciar o candidato dele, né? Que eu acho que não deveria postergar muito, não. Ele definiu o deputado, se for a Linda ou se for outro. Pode ter certeza que ele deveria dizer logo, até porque para os eleitores assimilarem, né, e cair em campo para buscar voto para o seu candidato ou a sua candidata. De qualquer forma, se isso acontecer, é um grande reforço para a Aline Mariano. Né, você não pode se negar.
Ah, ela vai. Exato. A votação majoritária aqui, para ela, é muito importante. Ela já tem uma perspectiva, pelo que eu tenho conversado, de ampliação da votação em relação a 4 anos atrás, né? Se esse apoio realmente for confirmado, ela vai dar um salto interessante, né? Eu conversei com pessoas ligadas à Aline, que fazem o cálculo de que na legenda dela algo em torno de 35 mil votos seriam a eleição está rodando em torno dessa casa. Na eleição anterior ela teve pouco mais de 22 mil, né?
Exato,
né? Então teria que buscar. Ela tem o apoio de Raul Jungmann,
que é um apoio importante.
O Júlio é pesadão em linhas gerais, mas ele tem uma base no Recife, tem uma base em outros municípios, né? E mesmo às vezes na Bacia das Almas vem se mantendo como deputado, em que pese ser um chato, mas estamos falando de voto ele tem, né? E é o que importa nesse debate. A Aline não vai gostar de eu ter chamado ele de chato, mas é uma percepção que eu tenho. E muita gente tem da política, e do jornalismo também, quando vai ouvir Raul Jungmann, aquela postura dele.
Tem um monte.
A empáfia dele.
Agora tem um monte, isso não
só
ele.
Não é só ele. Ah, tem um bocado. Itamar, diga aí, o que achou?
Acho que ele acertou, né, nesse sentido, se de fato fechou
isso, esse... confirmando isso,
né? Se confirmando, porque é uma candidata que vai se apresentar como filha de Afogados da Engazeira. O pai foi deputado por 4 mandatos e nunca visto na história de Afogados o que o Antônio fez. Foi vereador, foi prefeito, foi deputado. Chegou a ser primeiro secretário da Casa Joaquim Nabuco, da Assembleia Legislativa. Foi
só faltou ser presidente. Só.
Só faltou
os
ser
cargos presidente. Até ali do governo ele foi.
E só faltou ser presidente e em nome do Tribunal de Contas. Que
também.
Que foi um sonho que ele sempre alimentou, né? E não foi, conseguiu, também, né?
Mas dentro da LEP só faltou ser presidente.
E que isso. Fez uma história em Afogados, prestou muito serviço ao município. Muitas pessoas aí tiveram aí favores prestados pelo Antônio quando deputado. Teve uma época muito marcante na vida dele. E que tem aí hoje a sua filha como vereadora e com essa condição hoje, né, de chegar à Assembleia Legislativa. Bom para o Pajéu, bom para Afogados, porque vai retomar alguém aí para que venha trazer benefícios para o nosso município, bem como as outras cidades da região. E o Patriota, dessa forma, se isso acontecer, terá aí, vai desestabilizar nesse sentido de que eles estavam aí, se estavam articulando para 2020. Que acredita-se que com essa situação agora, a situação da oposição se torna ainda mais difícil, né? E vai complicar. Eu acredito que dentro desse contexto aí, como o Mário discorda aí do Mário, de que vai haver uma eleição acirrada para 20. Porque aí o Patriota terá o seu favor, né, dentro desse contexto, desarticula, né, aquilo que estava sendo construído e terá aí um nome com condições reais de fazer aí o seu sucessor. Que isso é ruim para Afogados. A gente precisa estudar de uma outra forma. As lideranças precisam surgir nesse momento para que Afogados tenha um novo ar. A Frente Popular já vem aí com mais de 20 anos, desde 88, né, à frente dos destinos do município, né, e a gente precisa, né, que surjam novas lideranças para que venham fazer aí esse trabalho administrativo no município de Afogados.
Agora, como está difícil a montagem de uma oposição consistente em Afogados, né? Eu não vejo. Eu só vejo luz no fim do túnel para uma posição a partir de uma dissidência da frente.
Da frente.
A exceção disso, com os nomes hoje que estão aí, não vejo muita perspectiva. A verdade
não
é
tem,
essa. E eu acho ruim também.
É ruim,
eu já disse aqui, né? E eu acho até que às vezes, por exemplo, eu sou franco com vocês. Eu acho que, por exemplo, a rádio. Eu, os colegas blogueiros, às vezes a gente paga um preço pela falta de oposição, porque cabe à imprensa muitas vezes denunciar quando há toda gestão, não há gestão perfeita, né? E muitas vezes isso é confundido como uma atitude política, quando é uma atitude de cidadania, de cobrança natural de quem faz
social,
a imprensa, de controle social. Aí quando você não tem ninguém na oposição que faça isso, ou pouca gente que faça isso na oposição com algum protagonismo, acaba gerando esse tipo de dificuldade, né? Mas eu só vejo uma oposição forte a partir de uma dissidência da atual frente. Com o cenário atual, acho muito difícil que surja alguém com poderio de protagonizar isso.
E aí, meu, pegando essa deixa, eu diria que, olha, pessoas que tiveram as condições de hoje estar aí, como nomes fortes, como o Dr. Edmilson Policarpo, que teve aquele momento, né, um nome muito de grande visibilidade no município, um Augusto Martins, que teve a oportunidade de romper e de fazer oposição no município. Tivemos nomes que poderiam, o Franklin Nazário, por exemplo, poderia ser hoje um nome da oposição, se tivesse articulado. Nós temos vários nomes aí importantes que poderiam estar nesse contexto com uma oposição aqui forte. Se tivesse aí qualquer um desses candidatos contra o Patriota, o próprio Daniel estaria com um nome aí para 2020 fortalecido. Infelizmente, se retraíram dessa situação, né? Foram, eu diria que negligentes nesse sentido, e hoje vão pagar caro. Muito dificilmente, eu já disse isso no blog, vou dizer aqui, muito dificilmente esses três nomes, essas três figuras políticas chegarão a comandar os destinos de Afogados da Engazeira por a falta de atitude, a falta de coragem. Isso eu já disse ao próprio Augusto Martins, porque é uma pessoa, uma figura que tem as suas condições, né, de comandar um município, de administrar um município, foi vice-prefeito, tem a sua história política, um homem de grande idoneidade, né, um rapaz que tinha condições, né, de levar, de vir a comandar um município como Afogados.
Já está no blog, FIFA?
Já.
Não já está lá. Não perde tempo. Vamos aqui para o
Zap. Mas tem que dizer que no seu deve estar já.
Não, ainda está quase. Eu estou só fazendo a montagem aqui das imagens. Diga você no Zap.
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu. É Lourdes Cabelo Branco. Olha, eu tenho a falar de Antônio Mariano. Foi quem ensinou os políticos de Afogados. Não agravando, não para agravar, mas... No São Brás nós temos água, luz, muitas benfeitorias na cidade que ele fez também, feita por Antônio Mariano no governo dele. Graças a Deus. Não deixo de votar em Aline e se ele se candidatasse de novo, eu só votaria nele.
É, tá aí a opinião pessoal já declinando apoio aqui. O Areta está dizendo que o Patriota está certo em apoiar a Aline, que já vieram muitos candidatos de fora e que chega, está dizendo aqui. O Nildo, né? Bom dia, Nil, entrevistados. Queria que fosse comentado se a não disputa de Patriota foi em função da falta de apoio do governo ou a possibilidade de, em deixando a prefeitura, não ter êxito e perder força política permitindo a volta de Totone à prefeitura. Ele quer saber o que pesou mais. Eu já vou dar uma tacada. As duas coisas pesaram, mas se tivesse uma movimentação do governo em torno da candidatura dele, eu acho que ele tinha ido, né?
Ah, com certeza. Foi muito debatido aqui por você, por Anchieta, essa questão do Aglailson, né?
Pois é.
Itapetinha,
se
fizessem
com, né?
Se tivesse feito essa articulação, com certeza o Patriota teria uma boa possibilidade de ser candidato e de ser eleito. Eu não tenho dúvida que pela atuação dele na MUP, mesmo vários prefeitos de outras regiões que tem seu deputado, iriam dar alguns votos a ele. Ia liberar secretário, liberar algumas pessoas do governo para arrumar alguns votos para ele. Mas essa questão de 2020 também pesa. Porque Patriota longe da cidade, né, pela experiência e pela aprovação com que ele teve na última eleição, né, até proporcionalmente maior do estado, é uma coisa ele na cidade, como cargo. Outra coisa é ele fora, né? Porque aí Sandrinho ia ter um bombardeio, não que ele que não desse conta do recado. Mas aí eu tenho um bombardeio para cima dele, poderia a oposição se articular para romper já de início. Outra coisa, essa eleição do governador também ela vai ser determinante, Nil, porque caso Paulo Câmara seja reeleito, aí Patriota com seu projeto, o projeto de fazer seu sucessor, fica muito mais fortalecido, né? Caso o Paulo Câmara perca, a oposição deve sair da Frente Popular, de um rompimento, eu não vejo outra saída, porque não tem outro nome, não tem terceira via, não tem um Emílio ou outra pessoa que possa bater de frente com a candidatura da Frente Popular, Frente Unida e com o governo fortalecido a nível estadual e a nível municipal. Então, eu creio que essa questão também 2020 pesou na decisão do Patriota. E até eu vi comentários que o próprio Antônio Mariano, né, que não está bem de saúde, né, vem, o Antônio, a gente sabe que ele vem lutando. Né,
não, mas ele está bem de saúde,
né,
amigo.
Não, mas ele enfrentou uma luta, não está com aquele vigor aquele que teve antigamente, que até cogitou se ele ser candidato em 2020. Né, foi uma pessoa confiável, falou que até Antônio disse que vinha para Afogados e poderia ser candidato a 2020. Então, tudo pode estar interligado aí, essa questão, se o Patriota realmente decidir, né, que não tenha decidido, mas se decidir apoiar a Aline.
Uhum. Aqui, aí cada um com seu cada um. Manda o nome aqui, a Lara Beatriz, dizendo que os marianos já deram o que tinha que dar e ela ainda botou embaixo, Deus é mais, está dando a opinião dela. Vamos aqui para o Zap, na reta final da nossa conversa. Diga você no Zap.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui é Maria Lúcia Norato dos Santos. Eu concordo demais com o Lourdes do Cabelo Branco. Antônio foi uma pessoa maravilhosa como prefeito, como vereador, como professor, como tudo. Antônio Mariano, eu conheço atos, gestos maravilhosos de Antônio. Não foi só na política, quando ele era um professor. Eu vi em sala de aula ele ajudando pessoas pobres. Por isso, ele merece todo o amor e todo o respeito. É verdade, tudo que Lúcio falou é verdade. Eu também concordo, se ele hoje fosse um candidato, eu votaria nele. Obrigado.
Você tem aquele público, né? Aquele público de admiradores que... Aquela faixa de público que não muda, como fica claro aí. Bino quer falar? Diz, Bino.
Bino Batista. Bom dia, Nil Júnior. Bino Batista, Nil Júnior. Aqui eu já tô vendo que a política esse ano vai ser meia enfasada, mas Patriota, se apoiar a Aline, é uma grande figura, Aline Mariano.
Bom, tá aí sua opinião. Federal, tem dúvidas sobre o federal dele, João Campos, mesmo, Júnior?
Eu acho que já está acertado, né?
Uhum.
Eu acho que eu não tenho dúvida, não, que João, que Patriota, vai apoiar João, até por uma relação tudo, por o que já foi escrito por nós mesmos, por o que nós já vimos aqui. Eu não tenho dúvida, não, que Patriota apoia João Campos.
Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Já, com essa movimentação de Tapetim, de Brejinho, só me prova uma coisa. Como o João tá reizinho, rapaz, como tem poder esse menino? Porque ele lá por cima... Quer dizer, o que a gente tem a ver? Estou falando só para mostrar isso. Você pergunta, o que a região da gente tem a ver com a região de Vitória de Santo Antão? Mas de lá, o cara fez uma arrumação que interfere no voto do Pajeú aqui, né? Eu sou contra, já disse aqui... acho muito antiquada essa coisa de loteamento de cidade, porque fica parecendo que você está loteando como loteia como cercado para gado, né?
Não,
isso aqui é de fulano,
mas o povo segue. Este é o povo que segue.
A culpa é do povo, de uma parte da população.
É impressionante.
A grande culpa é de uma parte dos eleitores.
Como?
Né? Porque o eleitor ele é ali para votar, mas não, muitos deles seguem o prefeito. Isso não quer dizer que a maioria dos eleitores de Afogados, ou uma grande parte que segue em Patriota ou seguiria em Patriota, vai votar em Aline, não. Né?
Tem as tendências.
Teremos
outros candidatos. Está com poder o João Campos, né?
Exatamente.
Onde é que eu não li aqui?
É um homem que está tendo trabalhado para o futuro, para talvez até para ser governador no futuro. Tem o poder aquisitivo da mãe, tem uma história e tal, mas realmente eu não concordo com essa questão
dessa situação. E tirou as bases de Gonzaga Patriota em quase toda a região aqui. Eu já fiz até uma matéria hoje aqui.
Agora em Itapetinho, Adelmo vota em
Gonzaga. Adelmo vota em Gonzaga. Tânia e Vanderlei votam em Gonzaga. É tanto que Gonzaga estava lá. Com João Campos,
está mesmo
com
Gonzaga. Mas tá meio
não, e até disse aqui hoje, nesse microfone, que continua com Gonzaga. E ele foi muito, muito feliz, Adelmo, quando disse assim, a Nil Júnior. Há pouco tempo.
Eu vi.
Eu hoje vou ter dois deputados. Um que eu vou votar, que é Gonzaga Patriota, e o outro pelo gesto que eu fiz com o João Campos. Foi isso que ele disse aqui?
Isso.
Eu escutei.
Eu pensei que ele ia ficar
Não. A questão é essa, rapaz. É esse xadrez
de
política que é grande demais. Porque você veja o seguinte, muito rápido aqui, para não fugir da esfera do debate. Muito rápido. Muito rápido. Veja só. Vitória tem 86 mil, quase 100 mil habitantes, mil eleitores. Parece que é 80 e tanto que a Vitória tem. Aí tu acha, o avô do Aglaílson Vitor é histórico no PSDB. Zé Aglaílson. É do tempo de Arraes de 86. O pai de Aglaílson Vitor era deputado e hoje é prefeito de Vitória. Aí tu acha que João, querendo um apoio lá em Vitória, tendo condição de reverter, junto com Nilton Mota, Adelmo e Vanderlei, transferir esses dois municípios, muito fácil, é o xadrez. É o xadrez. Ninguém na política, principalmente nessa esfera estadual, é mobral, pô. Não é, não. É tudo profissional. E tudo é no interesse próprio.
Então, entendeu, isso implica dizer que o Patriota não teve articulação suficiente para se chegar a ser até uma candidatura. O cara com a MUP na mão.
Eu tenho uma leitura...
Faltou influência junto ao governador.
Eu tenho uma leitura bem objetiva sobre isso, Itamar. Patriota tem visibilidade e tem representatividade junto aos prefeitos. Isso é um fato. Né? Gostem dele ou não. Isso é um fato matemático. Mas Patriota não tem. Primeiro, Patriota não... Se você compara com essas figuras, a gente está falando de um João Campos, a gente está falando de um Nilton Mota, a gente está falando de um Diogo Moraes. São nomes da política que tem por trás de si um poderio econômico, um poderio de tradição na política a partir da região metropolitana para cá, aquela coisa de cima para baixo, E isso falta Patriota. Patriota não tem caixa para tocar. Você acha que a Patriota não tinha caixa para tocar a campanha sozinho?
Ele é um dos nomes que brilha hoje.
Deixa eu dizer aqui.
Mas, mais influentes tem, mas aí por que não foi candidato? Então, por que o Palácio não decidiu? Tem muita coisa também que está sendo decidida por esses feudos que tem no PSB. Exato. Né? É o grupo de João Campos, é o grupo de Nilton, é o grupo não sei de quem.
É o grupo de Geraldo.
É, mas não, tem grupo de Patriota no PSB estadual? Não tem.
É, agora vocês têm que ver uma coisa. Só o seguinte, gente, só uma parte. Então, presta atenção. Ó, eu recebi uma informação hoje de madrugada.
Que eu converso... para receber informação. Eu
essa já foi de não, madrugada. Mas eu converso de madrugada, que eu me acordo 3h30. Não, mas é sério.
Ó, e Júlio conversa, deixa eu só dizer, essa turma toda que a gente tá falando aqui, Nilton Mota, João Campos, Aline, Júnior conversa com esse pessoal, né? Direto, tá?
Mas é assim, deixa eu explicar.
Ele é fuçadorzinho.
Um socialista histórico me disse hoje, de madrugada, no zap, o seguinte, que agora eu vou revelar. Se é conversa, é dessa pessoa. É um socialista de mandato. Disse a mim assim, Finfa, Patriota não quis ser deputado, candidato, aliás, candidato. Não quis ser com medo de perder. Escuta só. E outra coisa, aí ele foi enfático. Patriota não entra em bola dividida. Patriota é inteligente. E o que pesou também na não candidatura de Patriota, essa pessoa me dizendo, foi a questão financeira.
Sim, não tem caixa.
E o Júnior acabou de dizer.
Ele não tem caixa para...
Entendeu?
Eu fico imaginando...
Porque a visibilidade que Patriota tem hoje... Eu já disse isso aqui e vocês se lembram. Patriota é um cara hoje de uma respeitabilidade enorme dentro da CNM. Quem sabe o que é CNM? São os prefeitos do Brasil, amigo. 5.000 e tantos. Então, tu acha que ele... Eu disse isso aqui. Eu acho que primeiro, quem disse aqui? Ele não é candidato. Não foi?
Você
lembra, Marcos? Você lembra mesmo. Ele não é. Eu vou provar que ele não é. Então... Com o complemento do que eu escutei hoje de um socialista ligado, pessoa parlamentar, disse a mim assim. Então, eu acho que ele fez, que ele não é menino, né?
É, eu só quero registrar o seguinte, ele não é um liso, né? Ninguém está dizendo, dizendo...
Não é liso, não é.
Agora, caixa para ser candidato à estrutura que hoje exige uma candidatura estadual, que diga-se de passagem... Prova que nada mudou, não tem. É o mesmo jogo pesado que a gente vê há 4 anos, que a gente tá vendo Lava Jato aí, essa turma toda apertando, mas o jogo tá sendo jogado do mesmo jeito.
É do mesmo jeito,
tem prefeito aí que tem que ter o Farm Ri na frente, vereador já. O vereador com tabela, tudo isso. Vereador, deputado, chega, não, aqui comigo é só conversa a partir de tantos mil. É a tabelinha pronta.
Você viu o que eu botei hoje?
Então, o jogo vai ser jogado do mesmo jeito, viu, gente?
É, e o jogo...
Eu quero
jogo...
ver que bicho vai dar, porque estão dizendo que está apertando mais a corrupção. E isso é a forma de corromper. Se o cara está comprando apoio para ter voto na frente, aí ele depois não tem obrigação nenhuma com o município.
O cara é um vereador votar numa eleição de uma Câmara por R$68 mil aqui do Pajeú.
Imagina.
Você imagine na esfera estadual e federal. É como o Nilson diz, o jogo...
É pesado.
É como Copa do Mundo, só muda de país.
Você imagina os atos de corrupção que tem nessa
cidade.
Pois é. Quando o cara compra o apoio do vereador para presidente, então a corrupção está rolando solta nessa Câmara, né?
Agora, meu Gina, a gente não conversou nada, hein? Não deixaram, não.
Poxa, não, faltou não deixar, o quê?
Os seus ouvintes não deixaram.
Eu ainda tinha uma pergunta para fechar para Itamar, que polêmica, viu, Itamar?
Não
pergunta, ouvinte aqui
não.
Tá... Pelo amor de Deus. Não. É o Carlos Carvalho, ele está falando de uma cidade distante, ele está perguntando, Itamar, por que você é assim?
Porque assim sou.
Acabou o debate, ó. Acabou. Já tem furo demais. Vamos embora. O debate das 10.